Caríssimos, estamos ao vivo aqui. Me permite fazer um pouco de companhia e também te convidar aqui para a gente se sentir um pouco mais próximo nesse momento em que está todo mundo tão afastado. Eu quero compartilhar com vocês, vocês sabem, eu fico muito aflito quando eu encontro alguma coisa muito legal, me dá essa vontade de me compartilhar, e tem alguma graça a gente usufruir sozinho de uma coisa tão bacana quanto essa? Para mim não tem. Agradeço a tua audiência, agradeço aqui a tua atenção, porque na verdade, puxa, tem tanta gente falando coisas por aí, né? Como ficar mais bonito, como ficar mais rico, como seja lá o que for, fazendo graça, e eu acho modestamente que diz-me quem segues e te direi quem és, né? Ou hoje com essa história de podcast e de lives, diga-me quem ouves e te direi quem és. Ainda mais numa época em que parece que a gente anda elegendo gente que não ouve ninguém. Mas uma das coisas que eu ouço, que eu quero compartilhar com vocês, que amplia imensamente o meu horizonte, minha sensibilidade e tudo mais, é um veículo que se chama 99% Invisível. O cara que toca isso é um cara chamado Roman Mars. E é basicamente um blog misturado com um podcast voltado para a questão de design, de arquitetura, de urbanismo, para a história das coisas. Eu acho fascinante. E hoje ele fez um episódio muito bacana sobre dois arquitetos que recentemente a gente perdeu por conta do coronavírus. Eu tenho um extremo apreço por arquitetos, eu morro de inveja. Morro de inveja. Para quem sempre trabalhou com digital, com zeros e uns, poxa, arquitetos fazem casas, eles planejam bairros, planejam cidades, eles planejam esse entorno em que a gente vive, né? Eu acho isso absolutamente admirável. Minha irmã é arquiteta, eu tiro o chapéu, grandes amigos arquitetos, eu adoro. E pois bem, ele vai falar de dois arquitetos, um deles a gente não vai mencionar aqui, mas um deles é um cara que eu não conhecia, um cara chamado Michael Sorkin. Esse Michael Sorkin é um arquiteto americano, e ele também foi crítico de arquitetura. E uma coisa que eu achei genial quando eles comentam do Michael é o seguinte: ele conseguiu escrever um livro sobre o trajeto de 20 minutos do escritório dele até a casa dele. Tudo que tinha no caminho. Ele fez um livro sobre esse trajeto, a história de cada detalhe que ele enxergou por ali. Eu achei isso bárbaro, porque se tem alguma coisa que realmente eu valorizo é aquilo que ensina a gente a ver, aquilo que nos dá novos olhos. A gente não nasce sabendo ver tudo, essas coisas ampliam a nossa capacidade de perceber as coisas. Puxa, e o cara conseguiu, eu fico pensando, bom, se eu fosse fazer aqui do meu entorno, será que eu conheço o meu entorno tão bem assim? Mas a questão aqui é uma coisa que me tocou muito mais, tá bom? Me tocou muito mais. Esse cara deixou um texto que provavelmente quem é arquiteto, quem tem essa... o telefonema, gente, eu não posso atender agora, for God's sake. Estamos. Um texto que chama 200 coisas que um arquiteto deve saber, tá? 250 coisas que um arquiteto deve saber. Eu falei, puxa, 250 coisas? E no fim, no programa, no podcast do Roman Mars, ele lê algumas, ele lê lá uma dúzia. E eu fiquei tão tocado que eu falei, cara, eu vou selecionar algumas aqui. No fim, eu queria ter sido um pouco mais sintético, mas eu não conseguia parar. Posso ler algumas para vocês? Algumas coisas que um arquiteto deve saber. É que é lógico, eu não sou arquiteto, você não é arquiteto, mas acho que isso tem muito a ver com a nossa humanidade, né? Com aquilo que a gente efetivamente vai levar desse mundo, aquilo que a gente efetivamente traz dentro de nós. Então vou ler algumas coisas aqui para vocês, tá bom? Me permitem? Primeira coisa é a sensação de andar descalço no mármore frio. Como viver num quarto pequeno com 5 pessoas estranhas por 6 meses. Está parecendo a pandemia. Como viver com esses mesmos estranhos num bote salva-vidas por uma semana. Eu conheço gente que já passou por algo parecido, acho que não foi bom. Olha que lindo isso, a distância que um grito alcança numa cidade. A distância de um murmúrio. Sensacional. Tudo possível, tudo que for possível sobre o templo de Hatshepsut. Para quem não sabe, o templo de Hatshepsut é um templo sensacional no Egito, é uma faraó mulher. Tá bom, ok. A época de florescimento das azaleias, as propriedades do vidro, a história da produção do vidro e o seu significado. O coeficiente Gini, eu fiquei pensando o que é isso? É o coeficiente de desigualdade social. Ahá, gostei. Como virar uma esquina, como desenhar uma esquina, como se sentar numa esquina, gostei. Como Antônio Gaudí modelou a Sagrada Família e calculou a estrutura. Pesquisem, é muito legal. É o método mais inusitado que você pode imaginar, com umas correntinhas, é lindo isso. Se vocês forem para Barcelona, vejam a maquete. O básico da construção com lama, a direção dos ventos. Jane Jacobs é uma autora fundamental para quem gosta de cidades, tá? Eu não ia deixar de mencionar Jane Jacobs, sensacional. É ergonomia, isso aqui para o pessoal de UX é maravilhoso. A palete de cores, a roda de cores. É o que o cliente quer, o que o cliente pensa que ele quer, o que o cliente necessita, o que o cliente efetivamente pode pagar, né? E o que o planeta suporta. Porra, que legal isso, o que o planeta suporta. Olha o cara pensando aqui em sustentabilidade. O que mais que ele sugere que você tenha que saber? Outra língua. Ok, estou pensando em alguns presidentes monoglotas aqui, mas deixa para lá. É como o domo de Florença foi construído. Sensacional. É como é caminhar pelas Ramblas. Quanto tempo a gente vai demorar para descer pelas Ramblas de novo em Barcelona? Sensacional. É as proporções corretas de um martini. Ok. A diferença entre uma favela e um bairro. Uhum. Como as pirâmides foram construídas. Por que as pirâmides foram construídas? Os prazeres do subúrbio, a falta de significado das fronteiras, Trump está na escuta aí, e as razões para sua tenacidade. Por que que as fronteiras que não fazem sentido algum persistem tanto? Trump está na escuta, espero que sim. A necessidade por malucos. Obrigado, vou fazer aqui um agradecimento pessoal. Aprender que acidentes devem acontecer. É que é possível começar a fazer desenho, a desenhar em qualquer lugar. Olha que lindo isso. O cheiro do concreto depois da chuva. É, o ângulo do sol no equinócio. Como andar de bicicleta. É, quanto ganha um operário da construção civil. Como desenhar perspectiva com a própria mão. Como fazer uma sentença bem estruturada. Essa é uma arte perdida, desencana. O prazer de tomar um drink ao pôr do sol numa mesa no Gran Canal em Veneza, que deve estar agora deserto, que dó, mas espero que vocês tenham chance disso. De onde vêm os materiais? Como se perder, né? Falando em Veneza, como se perder, acho que é o melhor lugar do mundo para se perder em Veneza. Quais diferenças humanas são defensáveis na prática? Gostei. Quantas ideias, as ideias sobre o que constitui utopia? Quantas utopias a gente teve que, de alguma maneira, engolir e hashtag deu ruim. Né? O impacto arquitetural do colonialismo nas cidades do norte da África. Ok, mas o que vem embaixo é mais legal. O desprezo pelo imperialismo. Né? Vamos pensar aqui que a gente mora numa cidade com uma série de influências estrangeiras também. Não vamos pensar só na arquitetura, né? Vamos pensar em música, em arte, em tudo. Né? Ler as políticas de Aristóteles, ler a poética de Aristóteles também, tá vendo? Essa é absolutamente fundamental. Como ouvir? Como ouvir? Bolsonaro não escuta? Acho que não vai ouvir de qualquer maneira. Aprender sobre um bom Bordeaux, um vinho. Aprender sobre uma boa cerveja. Né? Aprender como escapar de um labirinto, que curioso. Aprender a digitar com todos os dedos. Aprender o medo. Aham. Aprender como se virar, como encontrar o seu caminho em Praga, uma cidade espetacular de sonho. Fez outra coisa maravilhosa, Xangai, que eu não conheço, Johannesburgo, Kyoto, Rio, México, Solo, Benares, Bangkok, Leningrad, Isfahan, o mundo é grande. A maneira correta de você se comportar com estagiários, eu adorei essa. Como calcular a pegada ecológica. O que mais aprender? Quem paga? Ah, não, isso é mais legal. O que você tem que aprender? O valor da vida humana. Planalto, está na escuta? Presidência, está na escuta? Mas quem paga esse valor e quem lucra com o valor da vida humana? Muito legal. Fundamental, a gente tem que aprender desde pequeno. O que que você tem que aprender a recusar a fazer mesmo por dinheiro? Legal. A ideia do que é muito distante, a ideia do que é próximo demais. Conhecer a Capadócia em primeira mão, recomendo também, muito legal. A importância da Amazônia, olha aí o cara preocupado com o ambiente, gostei. É o que te faz feliz. Demora para descobrir, tá bom? Demora, é o que eu posso te garantir. É os componentes de um ambiente confortável para o sono. Vamos incluir nem a vizinha de cima, que realmente isso não colabora. É a vista da Acrópole em Atenas, sobretudo ao pôr do sol, isso aqui sou eu acrescentando. Onde comer no Brooklyn? Não sei, preciso pesquisar. O que foi conquistado em Medellín? Isso eu tive chance de ver de perto. Medellín era uma cidade que estava entregue ao narcotráfico, dilacerado por guerrilha, bombas, atentados, e hoje é uma cidade encantadora, promissora, inovadora. Bons amigos lá, ele tem toda a razão. A gente tem que aprender o que aconteceu em Medellín, como é que eles conseguiram virar o jogo. E aqui, aí ele continua. No Rio, Calcutá, não tenho ideia, puxa, preciso pesquisar. Em Curitiba tem um histórico de urbanismo também admirável. Em Mumbai, né, na Índia, você tem que aprender, isso é fundamental, por que que você acha que a arquitetura faz alguma diferença? Isso vale para qualquer disciplina, engenharia, desenvolvimento e UX. Você tem que aprender a tocar um instrumento musical. Você tem que aprender onde é o norte e onde é o sul. Você tem que aprender como a ensinar o caminho de uma maneira eficiente e cortês, né? Pois bem. Aí ele faz uma expressão aqui que eu tive que procurar, porque eu não sabia a origem. A expressão é Stadtluftmacht frei. É uma expressão em alemão que quer dizer o ar da cidade liberta. Na verdade, é uma expressão em alemão dizendo que na cidade as pessoas podem encontrar o seu verdadeiro caminho. Né? Nas cidades, as cidades se opõem à servidão do campo, se opõem à escravidão. É na cidade que o indivíduo alcança o seu potencial pleno. Aí, Stadtluftmacht frei. Vou tatuar isso no braço. Aqui tem uma outra referência interessante. O 68 na França. Maio de 68 na França foi uma confusão danada. Os estudantes protestaram contra o status quo, contra a polícia. E uma das frases que eles picharam no muro, foi uma frase muito criativa, é que embaixo dos paralelepípedos está a areia, está a praia. Né? Dizendo que embaixo desse mundo sem graça que a gente vive, a praia continua lá. Né? Então está aqui uma menção ao maio de 68. Que mais? A teoria da doença provocada por germes, Bolsonaro e Trump faltaram nessa aula, obviamente. Isso eu achei bárbaro, a distância a partir do qual você reconhece rostos. Que mais? Ele menciona a Lina Bobardi, puxa, para quem é paulistano aqui, Lina Bobardi, MASP, o Sesc Pompeia, olha que legal, gostei. E aí está quase acabando, ele fala assim, você tem que aprender sobre os seus vizinhos, você tem que aprender as profundidades do desejo e você tem que aprender as alturas da loucura, do delírio. Cara, isso é uma... não estou brincando, isso é uma amostra, são 250, tem muito mais. Aqui, isso daqui para mim é praticamente, são sementes que eu vou plantar, né, para eu correr atrás, para eu descobrir caminhos de descoberta, coisas que eu nem imagino. Algumas coisas eu consigo ter ideia. Mas me pergunta se tem alguma coisa mais importante, mais rica, do que algo que te faz fecundo, algo que te faz maior, né? Algo que te ensina que você pode ser maior do que você é, né? E que você vai, que você começa a olhar para trás e fala, cara, como antes meu mundo era mesquinho, né? Esse processo de transformação, eu acho que absolutamente não tem preço. Essa foi uma live de novo para compartilhar coisas que me inspiram, que me fascinam, que eu acho que podem fazer diferença. E eu pergunto para você, não importa aqui a sua formação profissional, quantas dessas coisas não tornariam você um advogado melhor, um engenheiro melhor, quem sabe um prefeito melhor, um legislador melhor, um designer melhor? Certamente muitas delas, ou talvez todas elas, ou talvez mais ainda, aquilo que nos torna o que? Não só mais humanos, mas também mais atentos à riqueza do mundo, mais atentos àquilo que a gente não presta atenção, a gente vive em piloto automático, né? Os dias vão passando, a idade vai passando, de repente está com 55, que nem eu, e aí você tem que falar, como é que eu cheguei até aqui, eu acho que eu estava distraído. Qualquer coisa que nos faz nos conectar de uma maneira mais rica, mais intensa, mais aberta, mais exploratória, com essa riqueza extraordinária do mundo, eu acho que nos torna maiores. E acho que é para isso que a gente veio, né? Acho que é para isso que a gente está fazendo aqui. Ou você tem alguma outra sugestão? Lógico, a gente pode, a qualquer momento, seguir algum influencer gozado ensinando como, sei lá o quê, como cortar o cabelo com um trimmer, não sei. Mas, meus caros, eu acho que é isso. Agradeço pelo tempo. Essas lives são completamente improvisadas. É que eu não gosto de deixar passar aquilo que me faz brilhar os olhos. Isso não tem preço. As coisas que não têm preço são essas coisas que são completamente fugidias, que são completamente impossíveis de você fingir e, no meu caso, impossível de conter. Caríssimos, raríssimos, um grande abraço e até a próxima live surpresa. Espero que tenha valido a pena. É isso aí. Como é que eu desligo aqui? 3, 2, 1. End.